Graça e paz, amados. Que alegria poder estar aqui com os irmãos. Que privilégio nosso. Mais um domingo que a gente pode livremente estar reunido em torno da palavra do Senhor. Enquanto boa parte do país está desperdiçando o seu tempo com imoralidade, com embriaguez, nós temos o privilégio de estar aqui como irmãos, nos alimentando do verdadeiro alimento celestial, que é a palavra de Deus. Quão grande é esse privilégio. Eu queria então que nós, remindo o tempo, abríssemos a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, no capítulo 22. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22. O texto sobre o qual iremos meditar nessa noite, vai do versículo 1 ao versículo 14. Uma parábola que Jesus contou. O texto diz assim: De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos o privilégio que nós temos de estar aqui reunidos em torno daquilo que há de mais poderoso sobre a face da terra, que é a tua palavra. Mas nós aqui também reconhecemos, Senhor, que não obstante o poder da tua palavra, se o Senhor mesmo não falar conosco, de nada adiantará essa reunião. Por isso nós te pedimos que pela tua graça e pela tua misericórdia, Tu mesmo venhas falar com cada um de nós aqui de forma individual. Que nesta noite, Senhor, haja salvação. Que nesta noite, Senhor, o Senhor Jesus seja glorificado. Que as pessoas, que nós encontremos descanso e alegria em Ti por meio dEle. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu já contei aqui, em outra ocasião, que eu tive o privilégio que poucos tiveram. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. A minha mãe conhecia o Evangelho quando eu nasci. Ela era uma nova criatura em Cristo Jesus quando eu nasci. E eu, por isso, tive o privilégio de ser evangelizado desde o dia em que eu nasci. E não qualquer evangelho, mas a sã doutrina. O genuíno leite. Eu recebi esse alimento. Minha mãe pregava e pregava e me ensinava. Mas eu só nasci de novo quando eu tinha 32 anos de idade. Eu lembro que eu era pequeno, do tamanho dos meus filhos, 7 anos, e eu já orava assim: Papai do céu, muito obrigado pela minha morte e ressurreição em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Essa é a oração que a minha mãe me ensinou e eu orava todos os dias. De criança. Discernimento de doutrina. Temor do Senhor. Mas somente quando eu tinha 32 para 33 anos de idade, foi quando de fato eu recebi o Senhor Jesus. O que teria acontecido se eu tivesse falecido antes desse fato? Eu teria ido diretamente para as trevas, conhecendo a doutrina e chamando Jesus de Senhor. Porque durante 32 anos, eu me recusei a aceitar o convite que o Senhor me fez. Através da pessoa mais confiável no mundo, que é a minha mãe. Foram 32 anos de desperdício, de tempo. Eu gostaria de tratar com a igreja hoje sobre este assunto. A insensatez de se negligenciar o Evangelho. E as suas implicações. Em que contexto Jesus proferiu essa parábola? Ele estava na véspera da cruz. Ele tinha chegado em Jerusalém. Fazia 3 anos de ministério. 3 anos que ele estava ali evangelizando toda a região da Palestina. A Judéia, a Galiléia, de norte a sul. 3 anos pregando a palavra de Deus, chamando as pessoas para o reino e sem sucesso. Então ele entra em Jerusalém, aquela entrada triunfal que todos conhecem. Ele faz a primeira purificação do templo. Ele amaldiçoa uma figueira hipócrita porque ela tinha folhas, mas não tinha frutos. Ele amaldiçoa essa figueira. E no dia seguinte ele está no templo e ele profere algumas parábolas às pessoas que estavam ouvindo. Parábolas de repreensão. E essa é a terceira das parábolas. É uma parábola onde o público-alvo dessa parábola eram os religiosos. Os judeus, hipócritas. E o propósito de Jesus com essa parábola era, primeiro, repreender a rejeição dos judeus. Repreender a rejeição de Israel ao convite para entrar no reino. Ele queria também alertá-los quanto ao perigo de se fazer isso. E, ao mesmo tempo, ainda, ele estava ampliando, estendendo o convite. Ele estava reforçando o convite que ele já vinha fazendo há e as pessoas recusando. E ele, então, a ideia, a intenção de Jesus era, mais uma vez, abrir o convite para aqueles que não queriam entrar. Esse é o contexto em que ele proferiu essa parábola. E agora eu convido a igreja a caminhar comigo nesse texto para nós entendermos o que, que Jesus quis dizer aqui. Vamos ler os versos 1 e 2, eu vou pedir você que trouxe a sua Bíblia que deixe ela sempre aberta, que nós vamos estar voltando sempre nela nesse mesmo texto. Mateus 22, versos 1 e 2, diz assim: De novo, entrou Jesus a falar por parábolas. O que são parábolas? O que é uma parábola? Uma parábola é uma história que Jesus conta usando elementos terrenos do nosso conhecimento, para explicar realidades celestiais que nós não vemos. Então, uma parábola é uma maneira de Jesus traduzir para nós, seres humanos, realidades que nós não podemos ver. Então, o texto está dizendo que ele, de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, versículo 2. Vamos ler junto o 2, meus irmãos? O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, ele está dizendo aqui que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou uma festa de casamento do seu filho. Nessa parábola, o rei, evidentemente, é Deus Pai. O filho, evidentemente, é Cristo. E as bodas é o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a uma festa de casamento que o pai fez para o seu filho. A gente esteve aqui na última vez, nós pregamos o texto de Adão e Eva, Gênesis capítulo 2. E nós vimos lá que, nos propósitos de Deus, o próprio casamento, a instituição do casamento, tinha a intenção de ser uma parábola do reino. Vocês se lembram que Deus criou o homem e olhou para o homem, olhou para o Adão lá no paraíso e disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Lembram do texto? E aí o que o Senhor faz? Coloca o Adão num sono profundo, ele tira uma costela do Adão, dessa costela o Senhor Deus faz a Eva com as próprias mãos, depois ele traz a Eva para o Adão, desperta o Adão para a alegria com a sua esposa. Essa é a narrativa do primeiro casamento, o casamento que Deus fez. E ela, nós sabemos, que é uma parábola, é uma figura do maior de todos os casamentos, que é o casamento de Cristo e a igreja. Porque da mesma maneira que Adão, o primeiro homem, ele foi colocado num sono profundo quando ele ainda não tinha pecado, semelhantemente, Jesus Cristo, também chamado na Bíblia de o último Adão, ele foi colocado não num sono profundo, mas na morte. E vocês se lembram que quando ele estava na cruz, pendurado, ele foi ferido exatamente aqui na costela. E da sua morte, Deus fez a igreja que somos nós os que cremos. E ao final de 3 dias, o Pai desperta Jesus e entrega-lhe a sua noiva, a igreja, para a alegria eterna. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. E a ênfase de Jesus aqui, ao dizer isso, é principalmente a alegria. A festa de casamento, que lugar emocionante de se estar. Nós celebramos na semana passada, foi uma delícia estar lá. Os marmanjão barbados chorando, porque é bonito. Festa de casamento é alegria. E Jesus quer que nós entendamos isso, que essa festa, a ênfase que ele quer dar, que o reino de Deus é um lugar de alegria. É uma festa dada por um rei, não é por um qualquer, é um rei que está dando essa festa. Tudo de bom e do melhor, de graça, em abundância. Orçamento ilimitado para a festa. A festa mais top do universo. Eu vou só relacionar aqui para vocês algumas das iguarias que o rei oferece nessa festa. Perdão absoluto de pecados. Justificação. Você ser olhado por Deus e ele dizer: justificado. Paz com Deus. Paz com Deus. Essa é uma das iguarias que tem nessa festa. Paz de consciência. Não bastasse isso, ainda tem mais. Certeza da vida eterna. Outra coisa. Novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Tudo isso na festa do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. E aí o versículo 3 diz assim: então, esse rei, né, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Ele enviou os seus servos para chamar os convidados. Eu lembro que quando eu fazia faculdade, tinha festa de faculdade, e aí você tinha que comprar o convite. É incoerente, né? Pô, você tem que comprar ingresso. não é convite, né? Mas você comprava, pagava e estava escrito lá, convite. Pô, mas que convite que é esse que eu tenho que pagar? Né? O convite você recebe. Ingresso você paga. Aqui nesta festa não há ingresso à venda, somente convite de graça. Mas veja o que está escrito no final do versículo. Estes não quiseram vir. Não está escrito assim, mas eles não vieram porque não eram eleitos. Não está escrito isso. Está escrito, não quiseram vir. Aqui está o cerne do problema, o homem. A Bíblia diz que não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3:11. Não há quem faça o bem. Eu fui convidado durante mais de 30 anos pela pessoa mais confiável no mundo para mim, que é a minha mãe, mas eu não queria entrar. O irmão Spurgeon, ele diz que ninguém está excluído das bodas, senão aqueles que se excluem por vontade própria. Mas o que eu acho maravilhoso é que este rei é longânimo. Veja o versículo 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos. O churrascão está comendo solto. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Ele enviou outros servos. Os primeiros servos, aqui lembra, Jesus está falando com Israel, com os judeus. Quem são os primeiros servos que foram fazer o convite? Os profetas. Um após o outro, ia convidar o povo para o arrependimento, convidar o povo a fazer parte do reino, mas eles não queriam. Depois veio João Batista, também faz parte dos primeiros servos que foram convidar. O que que fizeram com João Batista? Decapitaram. Agora estava o próprio filho, Cristo, fazendo o convite. Fazia 3 anos que ele estava convidando. Mas eles não queriam. O problema estava na festa? Não, era a melhor festa que tinha. O problema estava no preço do convite, que era caro? Não, era de graça. O problema está que eles não queriam vir. O problema está no coração do homem. Jesus, quando estava chegando em Jerusalém, vocês lembram do lamento dele? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Nosso texto está dizendo que o rei deu essa ordem, dizei aos convidados, eu já preparei o meu banquete, tudo está pronto, tudo. Jesus, quando estava na cruz, um dos brados dele, quando ele estava lá pendurado, foi tetelestai, tudo está consumado, tudo está pronto. A festa está servida. Vinde para as bodas, é o que o rei está dizendo. Vinde. Verso 5. Eles, porém, é sempre o porém, né? Eles, porém, veja, não se importaram. E se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Campo e negócio, somente coisas terrenas. Eles não se importaram. Só que é isso? Indiferença. Indiferença. Indiferença para com as coisas espirituais. Preocupamos-nos apenas com aquilo que é terreno, meu campo, meus negócios, meu carro, minha casa, minha profissão, minha academia, minhas férias, minha viagem, meu restaurante, minha comida, meu churrasco. Indiferença para com as coisas espirituais. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Perdão de pecados nunca será um atrativo para o homem natural. Por isso que a teologia da prosperidade atrai tanta gente. Porque ela oferece aquilo que este homem morto quer. O aqui e o agora. Campo e negócios. Veja, não há problema nenhum em ter um campo e em ter um negócio. O problema é priorizá-lo em detrimento daquilo que é prioritário. Lembra da parábola do semeador? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Lembra que João, o apóstolo João, disse: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, no versículo 5 aqui, nós temos diante de nós a indiferença. Eles não se importaram e se foram cada um para o seu campo, cada um para o seu negócio. Mas olha o 6. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Inacreditável. A pessoa chega para você com um convite do rei, para você comparecer à maior de todas as festas. Uns não se importaram, mas tem outros que, agarrando os servos, maltrataram e mataram. Ele está se referindo aqui aos profetas. Um após o outro ia chamar o povo. E o que o povo fazia? Maltratava e matava. É precisamente isso que iria acontecer com Jesus daqui a alguns dias. Jesus estava ali estendendo o convite, eles iriam pegar Jesus e pendurar num madeiro. Então, quando a gente olha a reação das pessoas com relação ao evangelho, até aqui nós vimos alguns tipos de reação. A primeira, a indiferença. Não quero ir. Tenho outras coisas para fazer. E tem uma outra reação, a rejeição e a oposição. Indiferença de um lado, oposição do outro. Odeia tanto a mensagem quanto o mensageiro e mata o profeta. Aqui nessa reunião, provavelmente não deve haver o tipo de pessoa que se opõe ao evangelho. Provavelmente não. Espero que não. Mas é bem provável que haja entre nós aqueles que são indiferentes. E eu queria lembrar para você, apesar do opositor ser mais terrível, lembre-se que nenhum nem outro participaram da festa. Porque no evangelho não existe neutralidade. Não existe em cima do muro. Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. E aí o versículo 7, é óbvio que isso tinha que acontecer. Verso 7 diz que o rei ficou irado. E enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. É uma reação mais do que natural. Você capricha na festa. Você faz com o maior carinho. Você pega o teu melhor para fazer aquela festa. Você convida as pessoas. As pessoas, além da indiferença, ainda se levantam e matam aqueles que você enviou para convidar. É natural que o rei fique irado. E este rei, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. No contexto imediato que nós estamos tratando aqui, Jesus está falando da destruição de Jerusalém, que aconteceu 40 anos depois. Aqui nós estamos mais ou menos no ano 30. No ano 70, Deus enviou as suas tropas, o Império Romano. Tropas de Deus, pois é, o Senhor é soberano. Ele é o Senhor dos exércitos. Todos estão debaixo do braço dele. E ele enviou as suas tropas no ano 70 e destruiu Jerusalém. E assassinou, exterminou aqueles assassinos, como Jesus está dizendo aqui que aconteceria, e lhes incendiou a cidade. Então esse é o contexto imediato. Vocês estão recusando o convite, tudo bem. O pai vai mandar as tropas dele e vai tomar providência. Isso aconteceu no ano 70. Porém, há um contexto maior aqui e esse é o que nos tange. Ele está também falando aqui, essa frase de Jesus diz respeito ao dia do juízo. Porque é exatamente isso que vai acontecer com todos aqueles que recusaram o convite. Ele vai mandar as suas tropas, vai exterminar a cidade, vai incendiar a cidade e vai exterminar aqueles que não receberam o teu convite, o seu convite tão gracioso. E aí, olha o que ele diz no verso 8, o rei. Então, disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. O que significa ser digno? O que é uma pessoa digna para participar dessa festa? O que significa isso? Uma vez, eu estava pregando aqui num culto de jovens, na época que transmitiu o culto ao vivo, num sábado à noite. Terminou a pregação, uma senhora me ligou. E disse assim, ela me mandou um WhatsApp, não sei onde ela pegou meu número, conseguiu, me mandou um zap, falou, viu, eu estava ouvindo a tua pregação, e até metade eu estava entendendo tudo, mas depois ficou meio complicado, e assim, nossa, eu queria que você me explicasse melhor o evangelho. Podemos combinar? Eu falei, pode, hoje é sábado, amanhã tem reunião da igreja, vamos chegar um pouco mais cedo, a gente conversa ali na salinha do fundo da igreja. Ela falou, combinado, vai eu e minha amiga, duas senhoras. Eu falei, beleza, combinado. Desliguei o telefone e falei, nossa, eu vou ver uma mulher nascer de novo na minha frente. E criei uma expectativa, falei assim, agora eu vou terminar de ensinar o evangelho, essa pessoa vai crer na minha frente, vai ser uma alegria. E aí eu vim cheio de expectativa, cheguei domingo aqui, era umas 4 da tarde, a gente combinou de conversar, sentamos ali no fundo, eu e as duas senhoras. Ela explicou um pouco da vida dela, ela disse assim, olha, eu tenho 60 e poucos anos, já passei por tudo, já fui católica, já fui evangélica, já fui espírita, já fui em centro de macumba, já fui em tudo. E nunca me encontrei. Nunca encontrei um lugar que eu pudesse desfrutar da verdade, que pudesse me alcançar. E aí eu escutei você falando ontem o evangelho, eu acho que é isso que eu acho que é isso. Eu falei, nossa, é agora. Essa pessoa vai nascer de novo na minha frente. E eu cheio de expectativa. Aí eu ia começar a falar. Ela falou assim, mas só uma coisa que eu queria te dizer antes. Você pode falar o que você quiser para mim. Só não vem falar para mim que eu sou pecadora. Mas foi assim, um balde de água gelada. Aí eu lembrei de uma frase de Jesus. Jesus diz assim, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Lembrei dessa fala, dessa frase, eu olhei para ela, falei, senhora, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Jesus veio para buscar todos os tipos de pessoa. O evangelho é para qualquer pessoa, mas não é para todo mundo. O evangelho é para todo tipo de pessoa, mas não é para a senhora. Infelizmente, Jesus não veio para a senhora. E aí eu citei esse texto. Porque ele veio para salvar pecadores. Se a senhora não é, o evangelho não é para a senhora. O que significa ser digno? O nosso texto está dizendo, ele disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ser digno é a pessoa reconhecer que ela é indigna. Estes convidados aqui, Israel, os judeus, não eram dignos. Não obstante todas as bênçãos, foram eleitos por Deus em Abraão. Eles foram tirados do Egito por braço forte do Senhor. Eles receberam a lei. Eles receberam a lei que ninguém tinha. E os profetas, eles receberam. Eles conheceram o Messias cara a cara. E estavam diante dele face a face. Porém, eles rejeitaram o Messias deliberadamente. Eles não se viam como pecadores. Eles não achavam necessário um Salvador para eles. Portanto, não eram dignos. É isso que significa ser digno. É quando pela graça você reconhece o quão indigno você é. E reconhece em Jesus aquele que é digno e que veio para te alcançar e te convidar para entrar nessa festa. Esses convidados não eram dignos. E é aqui que eu e você entramos. Verso 9 diz assim, o rei, né, concluindo que aqueles primeiros convidados não eram dignos, no verso 9 ele diz assim para os seus servos, e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Ele mandou convidar outra turma então. A primeira lista esgotou, vamos expandir essa lista então. O rei é soberano, meus queridos irmãos. E poderoso. Você acha mesmo que a festa do filho dele vai ficar vazia? De jeito nenhum. Ele não vai deixar, em hipótese alguma, que o filho deixe de ser honrado. Então, ele manda convidar outras pessoas, os quais somos nós, os gentios. Os primeiros convidados, Israel, os judeus, mataram Jesus. Mas você vai se lembrar que Jesus ressuscitou. E ao final, antes de subir aos céus, ele chamou os seus discípulos e deu a seguinte ordem para os seus discípulos e apóstolos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não somente Israel, esses primeiros convidados que não eram dignos. Mas pregai a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E aqui estamos nós. O evangelho, este convite, foi passando de boca em boca por 2000 anos. E um dia chegou na minha mãe e ela transmitiu esse convite para mim. E hoje eu estou nessa festa. O mesmo aconteceu com cada um de nós aqui, os que estamos na festa. O convite chegou pela graça do rei. E aí o verso 10, os servos obedientes que são, atenderam o rei. E o texto diz assim, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. É isso que tem acontecido nos últimos 2000 anos. Os servos do rei saindo pelas encruzilhadas, convidando, e a sala vai enchendo, 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 até que o último convidado entrar, aí a festa fecha, e festa eterna. Os servos do Senhor têm anunciado o evangelho até os confins da terra, e é exatamente isso que eu estou fazendo nesse preciso momento. Estendendo o convite do rei a todos quantos ainda não entraram. O rei convida cada um aqui. Se você ainda não está nessa festa, se você não sabe do que eu estou falando, o rei está te convidando hoje a entrar. Quanto que é o ingresso? Não tem ingresso, meu querido. É convite. Pela graça. Você já recebeu o Senhor Jesus? Muitos nasceram em lar cristão. Muitos foram batizados. Muitos frequentam a igreja tomam a ceia, mas nunca se arrependeram e nunca passaram pela experiência do novo nascimento. Eu fui um exemplo desse durante 3 décadas. Você já nasceu de novo? Jesus está falando aqui do reino. E o mesmo Jesus diz em outra ocasião que quem não nascer de novo não pode ver o reino. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino. Não pode. Não vai entrar. Não tem como. Precisa nascer de novo. E o que significa maus e bons? O que ele está dizendo aqui o texto? Que eles reuniram todos que encontraram. Maus e bons. Maus e bons? Ué, mas Paulo diz que não há ninguém que é bom. Nós citamos no começo, Romanos 3:11, não há nenhum bom. Como é que tem maus e bons aqui? O próprio Senhor Jesus, você lembra quando o jovem rico foi falar com ele? Jesus disse assim, não há nenhum bom, senão um, que é Deus. Não tem nenhum homem bom. O que ele está dizendo aqui? O que ele quer dizer com homens maus e bons? Eu vou dizer para você. Bom é aquele cristão que se diz cristão e tem, de fato, Cristo vivendo nele. Esse é o bom. Quem é o mal? É aquele que se diz cristão, ele professa ser cristão, mas que, porém, nunca nasceu de novo. Esse é o mal. Eu convido você... É o joio e trigo. Joio e trigo, no mesmo ambiente. Eu convido vocês, nesse mesmo livro que nós estamos de Mateus, volta alguns capítulos para trás... Capítulo 13. Deixa marcadinho o 22, que nós vamos retornar para o nosso texto, tá? Capítulo 13. Jesus vai explicar a mesma coisa, esse negócio de maus e bons aqui no reino. Capítulo 13, eu vou ler do 47 ao 50. Jesus falando, tá? Ele diz assim, o reino dos céus, tá vendo? É o reino. A nossa parábola lá também está falando do reino. Aqui ele está falando do reino também, mesma coisa. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, veja, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Podemos voltar para o nosso texto agora? O que significa maus e bons, então? Joio e trigo. Dentro da igreja, tem aqueles que nasceram de novo. Esses são bons por causa de Cristo. E tem aqueles que ainda não passaram por essa experiência. Esses são maus. E eu vou mostrar, eu não, o Senhor Jesus vai mostrar, a partir do verso seguinte, um exemplo de uma pessoa, um mau dentre os bons. Versículo 11. Diz assim, o salão estava cheio, né? Repleto de convidados. E aí o texto diz que, entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Esse homem aqui, vocês vão entender logo, logo, que é o joio no meio do trigo. Vou dar um contexto. Como é que era na época, na antiguidade, as núpcias? O rei dava a festa de casamento para o filho, e ele mesmo, o rei, o anfitrião, providenciava as vestes para os convidados. Hein, mulherada? Olha que beleza. Né? Ontem mesmo a Vanessa teve que sair de manhã para procurar um vestido, porque nós vamos ter um casamento em breve, tinha que achar um vestido. Uma paulada, né? Porque vestido tá louco, roupa de festa é caro. Né? Mas a minha esposa, ela é uma pessoa simples, graças a Deus, eu louvo a Deus pela simplicidade dela. Ela é comedida nesse negócio. Né? Tem umas aqui que dão trabalho para os maridos, que eu sei. Né? cartãozinho vem estourado lá, né, no final do mês. Haja trabalho para pagar a roupa da mulherada. Mas naquela época, queridos irmãos, o anfitrião fornecia as vestes para a festa. Ele mesmo dava. Que beleza! Né? E eu quero dizer para vocês que nas bodas do filho, o rei nos veste com a sua justiça. Vocês se lembram quando o pecado entrou no mundo? Adão e Eva estavam no jardim e eles, tomando do fruto que não podia tomar, eles comeram e abriram-se então os seus olhos e eles, percebendo que estavam nus, se esconderam. Vocês lembram? E aí a Bíblia diz que eles colheram folhas de figueira e fizeram cintas para si, para esconder a sua nudez. Sabe como que é o nome disso? Religião. Inútil. É aquilo que o homem faz para tentar disfarçar a sua indignidade. É aquilo que o homem faz para tentar parecer um pouco melhor diante de Deus. Mas se você depois na sua casa continuar lendo o capítulo 3 de Gênesis, você vai ver lá bem no finalzinho um versículo maravilhoso, que diz que o Senhor Deus fez vestimentas de peles e os cobriu. Sabe o que é isso? O Evangelho. Compara uma cinta de folha e uma vestimenta de pele. E para que a pele de um animal seja usada como roupa, obviamente, por implicação, nós entendemos que um animal foi morto. E este animal é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesta festa, que é chiquérrima, nós não temos a menor condição de preparar nossa roupa para entrar. O rei tem que dar. E esta roupa, mais uma vez, é a justiça de Cristo imputada a todo aquele que nele crê. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nessa festa maravilhosa, é o próprio Deus que nos veste com a justiça do seu filho. Tem um irmão canadense que, ao pregar esse texto, ele diz assim, o nome dele é Harry Ironside, já faleceu. Ele diz assim: você pode dizer, não sou adequado para Deus e para o céu. Eu não sou adequado para ser contado entre os remidos. Meu caro amigo, é justamente porque você não é apto e porque é um pecador que você está convidado a vir. Ele é quem o torna apto, e tudo que ele requer de você é que você reconheça a extrema necessidade que você tem dele como Salvador e o receba como tal, e receba o seu convite gracioso para a festa. Tudo está pronto, vinde para as bodas. Esse é o chamado, agora, para todos aqui. Tudo está pronto. Mas eu não preciso fazer mais nada. Não. Tudo está pronto. Não vai me custar nada. Tudo, vou repetir, está pronto. Porque o sacrifício de Cristo foi suficiente para todo aquele que crê. Este homem aqui do versículo 11 é o joio no meio do trigo. Ele não estava usando veste nupcial. Ele aceitou o convite para a festa, mas ele recusou a vestimenta. Ele falou assim: eu vou me vestir do meu jeito. Eu vou com a minha própria justiça. Eu vou com o meu mérito. Eu vou porque, afinal de contas, eu não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu dou o dízimo, jejuo, vou ao templo, dou o dízimo duas vezes por semana. Eu leio a Bíblia, eu sei a doutrina correta, eu sei que quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus, eu sei isso aí. Pois é. Este homem aqui estava usando a sua própria vestimenta da religião. Ele se considerava uma pessoa boa. Você se considera uma pessoa boa? Não, eu sou uma pessoa boa. Você se considera uma pessoa boa? Você está fora da festa. Porque você ainda não discerniu a verdade acerca de você, de quem é você, de quem somos nós. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitou àquela que vem de Deus. Romanos 10, 3. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, você vai ficar fora da festa. Desconhecendo a veste nupcial que Deus providenciou e procurando usar a tua própria vestimenta da religião, vai te tirar da festa. Este homem aqui, que não trazia veste nupcial, sabe como que ele estava vestido? Provavelmente com uma cinta de folhas de figueira. Ridículo. Pode parecer despercebido no nosso meio, mas não diante dos olhos daquele que tudo vê. E olha o verso 12. O rei vai falar com esse cara agora. O rei viu o cara lá não usando as vestes nupciais e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Como? E a reação dele? Ele emudeceu. Ele emudeceu. Porque a sua própria consciência o acusou. A Bíblia diz que no dia do juízo, quando Jesus voltar, haverá silêncio. Ninguém vai falar nada. Porque todo mundo vai conhecer claramente toda a verdade. E não haverá argumento. Ele emudeceu. Ele se calou. Porque ele não tinha o que falar. A roupa estava lá. De graça. Não. Deixa que eu vou com a minha. Paulo diz assim: nós sabemos tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Todo mundo. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém. Se é uma pessoa boa, lamento, não adianta. Ninguém participará dessa festa sem as vestes nupciais. Ninguém entrará no reino com a sua própria justiça. É Cristo ou nada. Então, versículo 13. Então, ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vocês imaginem a situação desse homem. Chegou tão perto. Chegou a sentar na mesa com os demais convidados. Amarrai-o de pés e mãos. Ou seja, não tem escapatória. E lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Imagina a situação desse cara. Este é um alerta para nós. Porque, infelizmente, muitos que estavam sentados com os demais convidados, no dia do juízo, serão amarrados e lançados para fora. Por quê? Porque estavam usando a sua própria veste. E negligenciaram a justiça de Cristo. Esse é um alerta solene de Jesus para a igreja. Tem um outro texto de Jesus, eu vou só citar para vocês, está no Evangelho de Mateus também. Ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Lembra? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não expulsamos demônios em teu nome? Não evangelizamos, não fizemos isso, não fizemos aquilo? Então vos direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que palavra solene, meus queridos. Ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Agora eu te pergunto, quem que chama Jesus de Senhor, senão aqueles que estão na igreja? Para quem é essa palavra? Para o ímpio? Para a igreja. Nem todo aquele que chama Jesus de Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Qual é a vontade do Pai? Que você venha e vista a veste de Cristo, as vestes nupciais. A vontade de Deus é que você reconheça quem você é, indigno, e receba. Não tente comprar, nem com um centavo. Não tente comprar, você receba o convite que ele estende graciosamente a todo pecador que contrito vem a ele. Nós cantamos isso aqui. Todo aquele que contrito vem a ele, ele não recusa. Ele não rejeita. Ele acolhe. E este pecador entra para a festa do rei. Ele ordenou aos seus serventes, amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Tem um irmão chamado Stephen Lawson que diz assim, se você está na igreja, mas não está em Cristo, você está no lugar mais perigoso, na posição mais perigosa para se estar. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você está participando dessa festa, porque essa festa, veja bem, eu esqueci de fazer essa observação. Essa festa a que Jesus se refere, ela não vai começar lá no céu, quando ele voltar. Não, essa festa já está acontecendo. E todos aqueles que nasceram de novo já fazem parte dessa festa e sabem do que eu estou falando. Essa festa já existe agora. Nós estamos nessa festa. Boa parte de nós. Nós estamos nessa festa, desfrutando de tudo que o rei oferece. Perdão, paz, justificação, promessa da vida eterna, esperança de novo céu e de nova terra. Mas tem gente que está no meio dessa festa, usando a roupa errada. E é para essas pessoas que o Senhor está endereçando essa palavra nesse momento. Se esse é o seu caso, arrependa-se e creia no Evangelho. Jesus diz assim, todo aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E ele não mente. Arrependa-se e creia no Evangelho. Caso contrário, chegará um dia que o rei olhará para você e dirá aos seus servos, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas. Um alerta solene do Senhor. Pode parecer duro, mas é uma palavra de amor. Proferida pelo Salvador. Que deu a sua vida em favor de pecadores como nós, que nada merecem. E o texto, a parábola, termina com um versículo que as pessoas não gostam. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que que Jesus coloca aqui a eleição na hora de fechar essa parábola? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. De fato, muitos são chamados. Muitos. Muitos. Eu fui chamado durante mais de 30 anos e durante mais de 30 anos eu recusei. Se eu tivesse perecido antes da minha conversão, eu iria adorar o Senhor, como Filipenses diz, debaixo da terra. Porque eu seria obrigado a reconhecer, Senhor, o Senhor me convidou. Fui eu que não quis. Eu te adoro, portanto. Todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará. E nós temos o privilégio de dobrar o joelho agora. Para que depois nós possamos dobrar esse joelho no céu e na terra. Não embaixo da terra. Deus me livre. Soberania de Deus e responsabilidade humana são coisas que a nossa mente não consegue concatenar. Como assim Deus elege, mas eu sou... E não convém a gente tentar entender. O que nós precisamos saber é o seguinte. Todos os que estarão no reino estarão porque foram escolhidos. Ponto. Mas a outra metade nós precisamos saber. Todos os que não estarão porque, como Jesus disse, não quiseram vir. O rei mandou o convite, está pronto, já matei os meus cevados, já abati, está tudo pronto, mas eles não quiseram vir. Deus é soberano? É. Mas o homem é responsável pelas suas decisões. E o homem morto em delitos e pecados não tem como escolher a Deus. Agora, quando Deus fala pela sua palavra e o Espírito Santo, como deve estar fazendo aqui agora com algumas pessoas, convence, aí essa pessoa não pode resistir. Ela deve falar sim para o convite do Senhor. E vim para as bodas. O que Jesus ensina para nós nessa parábola? Que o reino de Deus é uma festa maravilhosa. Que essa festa é de graça. E que há apenas uma condição para nós estarmos nessa festa. É que nós estejamos vestidos adequadamente com as vestes nupciais. E essas vestes ele mesmo já deu em Cristo Jesus. E dito isso, fica o convite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. O convite continua aberto a todos aqui. Todos. Jesus continua convidando e chamando. E ele disse, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Sabe por quê? Porque ele é rico em perdoar. Isaías 55. Depois você pode ler. O Isaías 55, eu ia pregar esse texto aqui. Isaías 55. O capítulo inteiro é um convite. Este mesmo convite para vir para o reino. Depois você chega na sua casa e você lê o convite lá mais uma vez. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Porque nós não éramos dignos, não somos dignos, nunca seremos dignos. Mas o Senhor, o Rei do Universo, resolveu preparar esta festa maravilhosa, esse banquete sem fim, esse banquete sem limite de orçamento, e o Senhor nos convida graciosamente, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, o Senhor convida cada um de nós a participar dessa festa. E nós Te agradecemos por isso, Senhor. E nós dizemos sim, nós queremos participar eternamente dessas bodas maravilhosas que o Senhor trouxe para nós. Pedimos a Ti, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor incomode cada um dos corações aqui. Se porventura há alguém aqui misturado entre os convidados bons, mas que ainda não está vestindo a veste de Cristo, que em nome de Jesus o Senhor convença essa pessoa do pecado e o Senhor aponte essa pessoa para Jesus Cristo. Porque em Cristo nós temos toda a justiça e a justificação e a paz e a vida eterna. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.